Capítulo 2 – Convocado à Batalha. Nosso lugar na linha de frente de todos quantos se pretendem contar entre os amigos da temperança, os adventistas do sétimo dia devem se achar na primeira linha. Na questão da temperança devem estar na frente de todos. Ao passo que a intemperança tem seus patrocinadores francos, confessos, não havemos nós, que professamos honrar a temperança avançar para a frente e mostrar-nos firmes ao seu lado, lutando pela coroa da vida imortal, e não dando a mínima influência a esse mal terrível que é a intemperança? Sinto-me aflita ao olhar a nosso povo e saber que eles estão esposando muito frouxamente a questão da temperança. Cumpre-nos estar à testa na reforma da temperança. Não um assunto de gracejo, muitos fazem da temperança assunto de pilhérias. Pretendem que o senhor não se interessa com tão insignificantes questões como o que comemos e bebemos. Não tivesse o senhor cuidado por essas coisas, porém, não se haveria manifestado à mulher de Manoá, dando-lhe instruções definidas, e recomendando-lhe duas vezes que se guardasse de não a seguir. Não é isto prova suficiente de que ele cuida dessas coisas? The Signs of the Times, 13 de setembro de 1910. Uma parte da mensagem do terceiro anjo. Toda verdadeira reforma tem seu lugar na obra da mensagem do terceiro anjo. A reforma da temperança requer especialmente nossa atenção e apoio. Não haverá entre nós como um povo um reavivamento da obra da temperança? Por que não estamos fazendo muito mais decididos esforços para opor-nos ao tráfico das bebidas, que está arruinando a alma de homens, e causando violência e crime de toda espécie? Com a grande luz que Deus nos tem confiado, devemos encontrar-nos na dianteira de toda a verdadeira reforma. Conselho sobre Saúde, 432. Contínuos esforços diligentes, a intemperança continua ainda suas devastações. Iniquidade de toda espécie jaz qual poderosa barreira a impedir o progresso da verdade e da justiça. Injustiças sociais, nascidas da ignorância e do vício, causam ainda indizível miséria, e lançando sua malfazeja sombra tanto sobre a Igreja como no mundo. A depravação entre a juventude está crescendo em vez de diminuir. Coisa alguma a não ser o esforço contínuo, diligente, servirá para remover essa praga desoladora. O conflito com o interesse e o apetite, com maus hábitos e paixões profanas, será renhido e implacável. Unicamente os que agirem por princípios podem obter a vitória nesse conflito. Deus opera por meio de sua Igreja. Se homens e mulheres devem ser assim seduzidos, não operará o Senhor por meio de sua Igreja, impressionando seu povo a cumprir o dever para com essas vítimas iludidas? Para muitos, a bebida tem sido considerada como o único consolo na tribulação. Não é preciso que seja assim, se o povo de Deus apoderar-se das oportunidades que lhe são oferecidas. Não estivessem seus olhos cegados pelo egoísmo, e veriam a obra à espera de ser feita. Seriam mandados por Deus a efetuar a obra que ele queria que fizessem no começo de sua vida crista, quando tinham a alma cheia de alegria por seus pecados haverem sido perdoados. Uma arma de maior eficácia que o machado. Deus quer que nos coloquemos onde possamos advertir o povo. Ele quer que empreendamos a questão da temperança. Por errôneos hábitos de comer e beber, estão os homens destruindo toda a sua força quanto ao pensamento e à inteligência. Não necessitamos pegar um machado e irromper dentro de seus bares. Temos arma de maior eficácia, a palavra do Deus vivo. Essa abrirá caminho através da sombra infernal que Satanás lhe procura lançar na trilha. Deus é poderoso e capaz. Ele lhes falará ao coração. Temo-lo visto assim fazer. Unirem-se os jovens para deter o mal, não há classe alguma de pessoas capaz de efetuar mais na luta contra a intemperança do que a juventude temente a Deus. Nestes dias, os jovens de nossa cidade se devem unir como um exército, firmes e decididos contra toda forma de satisfação egoísta, destruidora da saúde. Que poder poderiam eles ser para o bem? Quantos poderiam salvar de se tornarem desmoralizados nos salões e jardins providos de música e outras atrações para seduzir os jovens? Os rapazes e as moças que professam crer na verdade para este tempo só podem agradar a Jesus, unindo-se num esforço para enfrentar os males que têm, com sedutora influência, se insinuado na sociedade. Devem fazer tudo ao seu alcance para deter a onda de intemperança que ora se estende com desmoralizante poder pela terra. Compreendendo que a intemperança tem francos e confessos patrocinadores, os que honram a Deus tomam firmemente posição contra esta onda de mal que está levando velozmente homens e mulheres à perdição. Convocados à guerra santa contra o desejo e a concupiscência, acham-se nossos jovens preparados para erguer a voz na causa da temperança e mostrar seus efeitos sobre a cristandade? Alistar-se-ão eles na guerra santa contra o desejo e a concupiscência? Nossa civilização artificial anima os males que estão destruindo os sãos princípios. E o Senhor está às portas. Onde se acham os homens que saiam a trabalhar confiando plenamente em Deus, prontos a realizar e a usar? Deus pede: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Seguir as instruções de Deus, devemos começar a trabalhar na questão da temperança. Cumpre-nos tomar em mãos esse assunto pela maneira porque o Senhor me tem muitas vezes mostrado que deve ser feito. Chamados a unir-nos à nossa sociedade de temperança, sociedades e clubes de temperança se têm formado entre aqueles que não fazem profissão da verdade, ao passo que nosso povo, se bem que muito à frente de qualquer outra denominação no país em matéria de princípios de temperança prática, tem sido tardio em organizar-se em sociedades de temperança, deixando assim de exercer a influência que, de outro modo, poderia ter a teologia. Segundo a luz que Deus me deu, cada um dos nossos membros deve assinar o compromisso e unir-se à Associação de Temperança. Todo membro de igreja trabalhar, tornem-se todos os que têm Bíblias e creem na palavra de Deus ativos obreiros pró-temperança. Quem buscará agora promover a obra de nosso Redentor? Trabalhe todo membro da igreja pela devida maneira. Precisamos de que cada um seja um obreiro da temperança. O poder do exemplo, por nosso exemplo e esforço individual, podemos ser o meio de salvar muitas almas da degradação da intemperança, do crime e da morte. Necessidade de homens como Daniel é em nossos dias necessidade de homens como Daniel, homens que possuam a abnegação e a coragem de serem radicais reformadores de temperança. Cuide todo cristão em que seu exemplo e sua influência se encontrem ao lado da reforma. Sejam os ministros do Evangelho fiéis em instruir e advertir o povo. E lembrem-se todos de que nossa felicidade em dois mundos depende do devido aproveitamento de um deles. The Signs of the Times, 6 de dezembro de 1910.